Senhor presidente, membros da mesa, meus pares, bom dia a todos. Antes de abordar o assunto que me trouxe essa tribuna hoje, quero falar ontem sobre um comentário do senhor Marco Amin, gerente de avaliação de crédito do Badesc na época. Ele estava sendo inquirido ali durante a comissão da CPI da Ponte. Aí, diante de uma pergunta do eminente deputado Bruno Souza, que é relator daquela CPI, ele respondeu por mim que explodisse aquela ponte ali. Ali já deu para ver o tamanho do apreço e do zelo que ele tem pela coisa pública. Sabe, dali para frente ali eu desliguei o meu botão ali para não escutar mais nada diante daquilo. Não só o valor histórico que tem esse bem catarinense, a parte da história, da vida de quantas pessoas que por ali passaram, mas também o quanto que foi empregado de dinheiro e de esforços naquilo ali. Fiquei bastante triste, decepcionado de ver uma pessoa que tinha a responsabilidade de cuidar daquilo que é público e me vir com uma resposta tão ignorante como aquela ali. Bom, mas o meu assunto aqui é para falar sobre segurança, né? Vou iniciar minha fala falando sobre um sujeito chamado César Lombroso. Era um higienista, psiquiatra, um criminalista, que teve o auge da sua carreira ali entre 1850 e 1900. Esse sujeito, ele desenvolveu uma teoria de que as características físicas, a etnia, poderiam servir como uma baliza, poderiam servir como fonte de estudo e indicava que aquele sujeito tinha algum tipo de propensão à vida do crime, até que acabou sendo chamado de teoria de Lombroso, isso. Então ele pegava o sujeito, media o tamanho da cabeça, o tamanho do nariz, o queixo, a cor da pele, e falava, não, esse tem tendências a ser criminoso. Há quanto tempo se passou isso? Foi derrubada essa teoria de Lombroso, que você não pode fazer uma coisa absurda dessa, mas hoje em dia, na nossa atualidade, de forma contemporânea, existe intelectuais aí, pseudo-intelectuais, que se dizem que se o sujeito ele for afrodescendente, se ele for negro, ou se ele nascer numa comunidade, ele também tem as tendências a ser criminoso. É uma teoria, no meu entendimento, lombrosiana, você dizer isso aí. Por que estou abordando esse assunto? Porque a criminalidade no país, né, ela vem, graças a Deus, e ao trabalho insistente das nossas polícias, do nosso ministro Sérgio Moro, que vem às voltas aí com o seu pacote anticrime, e coloca o país numa situação mais confortável agora, com uma queda abrupta da violência em todo o país. Mas eu gostaria de levar uma reflexão aqui. Dentre os países mais violentos do mundo, eu listei 10, mas vou ler os primeiros 5, e te garanto, o Brasil não está nesses 10 países mais violentos do mundo. Está lá Afeganistão, Síria, Sudão, Iêmen, Iraque, Somália, República Centro-Africana, Líbia, República Democrática do Congo e, por último, a Rússia, nos 10 lugares mais violentos do mundo. Isso quer dizer que, por mais que essa teoria hoje ainda aplicada por pessoas que adotam essa cultura, no meu entendimento, lombrosiana, de dizer que as questões sociais acabam conduzindo o sujeito ao crime, seria a mesma coisa de dizer que o pobre ele já tem uma pequena tendência à criminalidade já desde a sua origem, do seu nascimento. Apesar da nossa situação econômica, nós não estamos dentro do ranking do top 5, né, dos países mais violentos do mundo. Porém, reforça a minha teoria de que o crime no Brasil ele não tem uma origem social. Ele tem a sua origem na incerteza da punição. É uma absoluta certeza, eu vos garanto isso, que o crime dentro do Brasil ele tem uma origem diretamente ligada à fraqueza das nossas leis e à certeza da impunição. Tanto é uma realidade essa, o deputado Fernando Klerin, meu colega, meu amigo de Joinville, que nós não estamos nos primeiros 5 países mais violentos do mundo, porém nós lideramos o ranking no mundo, sendo os donos do maior escândalo de corrupção da história da humanidade. O maior escândalo de corrupção da história da humanidade. E esse crime, esse posicionamento nosso nesse ranking maldito, ele não vem ali das questões sociais, não. Ele não advém porque o sujeito era pobre, porque ele era negro, porque ele nasceu na comunidade. São crimes que estão diretamente ligados à fraqueza e à certeza da impunidade, né? O escândalo da Petrobras é que foi considerado o maior escândalo de corrupção em 2018 da história da humanidade. Tendo em vista isso, como disse, nós estamos à volta aí da aprovação do pacote anticrime do nosso ministro Moro. Fiz uma indicação ao mesmo, uma humilde indicação desse parlamentar, que diz respeito à suspensão do direito à progressão de regimes para aqueles que cometem crimes contra militares federais no exercício da função, contra militares estaduais no exercício da função, contra policiais civis e federais no exercício da função, contra agentes de segurança privada e nossos amigos, os agentes penitenciários. Então, essa foi uma humilde contribuição minha, enviei carta aos 81 senadores e aos 513 deputados federais para que me auxiliem, para que essa voz aqui, saída de dentro de Santa Catarina, chegue até o nosso ministro e que tome força ali dentro. Dentro da progressão dos regimes, considera-se a edionalidade, ele passa para 3/4 da pena, mas, no meu entendimento, quando um homem ou uma mulher atira contra um policial fardado, contra um policial, contra um bombeiro, deputado Mocelin, ele está atirando no coração do Estado. Ele não está atirando no homem. Quando ele atenta contra uma instituição, é contra o Estado. E eu gostaria que, bem-vindos à nossa casa, que esse entendimento ele fosse considerado pelo nosso ministro, até porque somos nós que subsidiamos esses homens e mulheres que trabalham. Quanto tempo leva para formar um oficial bombeiro militar, Coronel Mocelin? Quanto custa isso para o Estado? Desde o teu período que ele incorpora na corporação, os cursos de aperfeiçoamento que ele faz ao longo da carreira, quanto custou isso ao Estado? Então, o homem de segurança, como eu disse, os militares, né, das Forças Armadas, militares estaduais, policiais civis e federais, os agentes de segurança, inclusive os da segurança privada, porque eles são protegidos pela Lei 7.102, na portaria 3233, diz que é uma responsabilidade deles, e é a Polícia Federal que homologa o certificado de cada um deles, também é custo para o Estado. E na missão dele está lá proteger bens e pessoas, e eles prestam serviço, inclusive, para órgãos públicos. Nessa casa, nós temos pessoas que trabalham dessa forma. Tendo em vista isso, fiz esse pedido, lancei uma hashtag pela lei, pela vida. Gostaria que todos que tivessem acesso a esse vídeo consultassem acerca dessa minha humilde contribuição, uma solicitação, um pedido enviado aos nossos senadores, aos nossos deputados federais e ao ministro Sérgio Moro, para que fosse apreciada essa matéria que vem daqui, de Santa Catarina, para contribuir para que deixe de haver mortes entre aqueles que, com o sacrifício da sua própria vida, juram proteger a sociedade, e para que a gente possa proteger o nosso investimento. Porque quando você vê um bombeiro, um policial, um militar do Exército, no exercício da sua função, ali tem um patrimônio do Estado, que custa caro. Então, agradeço a todos aqueles que nos acompanham, né, e coloquem ali ênfase na hashtag Pela Lei, Pela Vida, que trata-se de uma ideia que eu acho bastante útil, e pode ser melhor aproveitada se todos tiverem conhecimento. Ali acompanha também um abaixo-assinado que já está sendo distribuído para todo o território nacional para que os nossos homens da segurança pública e privada do Brasil se sintam mais seguros. Muito obrigado.